É o nosso regimento.
Senhor presidente.
Senador Romero Jucá.
Senhor presidente, apenas para fazer um comentário, eu entendo o espírito da colocação tanto do senador Jaime Campos quanto do senador Aloysio sobre a condição, a categoria e o currículo dos três indicados. Por outro lado, o regimento da Casa e o regimento da comissão diz que os três pareceres têm que ser votados de forma secreta, eles não são conclusivos, mas eles indicam a posição da comissão ao plenário. O que é que vai acontecer? Nós vamos votar nos três candidatos. Votação é secreta, mas eu vou dizer, eu vou votar favorável aos três, acho que os três estão habilitados, nós não temos aqui que fazer a disputa da comissão, a comissão vai avaliar se cada um tem currículo, tem competência, tem idoneidade para se habilitar ao plenário, e no plenário a decisão se dará de que forma. A votação será feita por ordem alfabética, um candidato, depois outro, depois outro. O candidato que tiver 41 votos sim, supre a vaga e, consequentemente, os outros candidatos deixam de postular a vaga porque a vaga foi preenchida. Então, a decisão será feita no plenário. Aqui, a votação tem que ser secreta e eu acho que é consenso de todos que não vai haver nenhum tipo de boicote ou indicação contrária. Eu acho que nós temos aqui que tratar com elegância e com respeito os três currículos que foram colocados aqui, que são três currículos e três histórias profissionais de alta qualidade.
Senhor presidente.
E, portanto, estou atendido os preceitos colocados por todos, mas nós temos que cumprir o regimento e votar o parecer.
Passar para o senador Pedro Taques, mas só antes corrigindo o senador Romero Jucá, que conhece tudo o regimento, mas no caso não é preciso 41 votos. Preciso 41 votos para ter o coro, né, de votantes. Não é preciso que o indicado tenha os 41 votos. Basta ter maioria. Senador Pedro Taques.
Senhor presidente, me permita. Nós não estamos aqui apenas com a obrigação de cumprir o regimento interno. Estamos com a obrigação de cumprir a Constituição da República. A Constituição diz expressamente o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 3, aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública. A arguição pública é esta, o voto é depois da arguição pública. Se nós vivêssemos num país sério, que respeitasse a Constituição da República, senhor presidente, votação antes da arguição era nula. A Constituição não diz isso. A Constituição não diz isso. Está aqui expresso, expressamente. A votação é depois da arguição pública. Nós todos sabemos que cada um aqui tem milhares de compromissos, o que é legítimo. Mas a Constituição precisa ser cumprida. Está escrito aqui, ó. Ou, assim, vou ler novamente, ó. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de... Está aqui, ó. Ministro dos Tribunais de Contas da União, indicados, tá tudo isso. O regimento interno, ele regra o que diz a Constituição. Diz a Constituição. Lá no Senado, lá no plenário do Senado, é possível arguição pública. Qualquer senador pode fazer isso lá ainda, até o momento da votação. Mas aqui também nós temos que fazer arguição, nós temos que questionar. Aqui ninguém veio para humilhar quem quer que seja. Nós estamos diante de três servidores públicos absolutamente decentes, né? Servidores públicos que mostram que o Senado e o Brasil, ao menos neste particular, têm evoluído, porque são aqui servidores de carreira, servidores que tem o conhecimento determinado pela Constituição. Agora, a Constituição precisa ser cumprida. Só isso.
Senador Cidinho Santos.
Senhor presidente, eu vou ser bastante breve em função da adiantada hora. Em verdade, em função já da explanação do doutor Bruno, do doutor Sérgio e também do doutor Fernando e do currículo maravilhoso que os três apresentam, são servidores, realmente, como disse o senador Pedro Taques, pessoas maravilhosas, competentes. Tenho o prazer de conhecer o doutor Sérgio, também o doutor Bruno, e pelo demonstrado de notório saber dos três, do conhecimento que ele tem, que os três têm do Tribunal de Contas da União, tenho certeza que todos os três estão aptos para ocupar o cargo de ministro do TCU. Então, eu tenho já colocado anteriormente, de forma antecipada, meu voto, né? Não preciso revelar novamente. E então, dessa forma, eu me abstenho de fazer a pergunta devido ao adiantar da hora. Muito obrigado.
Eu quero anunciar aqui aos senhores senadores que essa presidência já tinha mandado distribuir aqui uma declaração do ministro Ricardo Lewandowski e uma declaração do ministro Luiz Fux acerca do trabalho do senhor Bruno Dantas no Conselho Nacional de Justiça e no CNMP. já havia sido distribuído aí para os senadores e também uma carta pública assinada pelos conselheiros do CNJ e do CNMP. Com a palavra o próximo orador, senador Pedro Taques.
Senhor presidente,
senador Pedro Taques.
É por honestidade parlamentar, né, e lealdade parlamentar, o indicado é Fernando Moutinho. Ele está lotado no gabinete que eu ocupo nesta casa. Ele é consultor de orçamento do Senado, mas ele se encontra lotado no gabinete que eu ocupo. Assim, desta forma, as perguntas que eu falei, que eu farei por questões éticas e por lealdade e honestidade parlamentar, eu farei aos três indicados. Muito bem. Eu quero ressaltar a importância desta sabatina. A importância desta sabatina, porque até para a valorização do Tribunal de Contas da União, que é um órgão significativo para a República, significativo para a República. Nós sempre criticamos a forma de indicação dos membros das Cortes de Contas, mas aqui nós temos servidores públicos de carreira, não que não pudessem ser servidores públicos, mas servidores públicos de carreira que mostram a evolução desta indicação. Concordo inteiramente com o Dr. Moutinho quando ele disse isso. O que me causa espécie, para não dizer outra coisa, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, mandando apoiamento para candidato. Eu nunca mandei uma carta para ministro do Supremo Tribunal Federal pedindo para ele julgar desta ou da outra forma. Neste momento que nós estamos aqui, nós estamos como magistrados. Nós estamos discutindo um tema importante para a nação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. A pergunta que eu faço aos três candidatos. A Ordem dos Advogados do Brasil ostenta a natureza jurídica de autarquia especial, e o doutor Bruno é doutor em processo civil, conhece muito bem os trabalhos do Fred Didier, um grande processualista baiano, que qualifica a Ordem como autarquia especial. A Ordem se sujeita ou não à fiscalização do Tribunal de Contas da União? Sim, não, por quê? Qual é a ideia dos senhores?
Eu peço silêncio, o senador Pedro Taques se encontra com a palavra.
Uma segunda indagação, aos três. Empréstimos internacionais feitos pela República Federativa do Brasil. Pela República Federativa do Brasil. Como o Tribunal de Contas da União pode controlar isso? Isso é incontrolável? Gastos com cartões corporativos. É republicano que ninguém saiba com que são feitos esses gastos? O processo licitatório das sociedades de economia mista. Vamos falar da Petrobras. Na opinião dos senhores, está sendo bem conduzido na República Federativa do Brasil? Estou fazendo perguntas objetivas, senhor presidente. Objetivas. O papel preventivo do Tribunal de Contas da União. O doutor Bruno ressaltou isso. Papel preventivo. Onde se encontra isso na Constituição da República? Esse papel preventivo do Tribunal de Contas. Como pode o Tribunal de Contas da União participar de discussões sobre medida provisória que cria um regime de contratação diferenciado? Qual é o argumento constitucional para isso? A ideia de flexibilização de fiscalização. A ideia de que o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, os órgãos de fiscalização são órgãos que atrapalham o desenvolvimento do país. Eu queria ouvir uma reflexão dos senhores a respeito disso. Na engenharia constitucional, o Tribunal de Contas foi pensado historicamente da mesma maneira que o Ministério Público. Aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Arles Brito, que é doutor em Direito Administrativo, tem um trabalho a respeito disso. Por que o Ministério Público ele avançou no exercício de suas atribuições constitucionais e o Tribunal de Contas ficou um pouco para trás? Em razão das indicações políticas às Cortes de Contas? Qual a opinião dos senhores a respeito do regime de contratação diferenciado? Tem melhorado na gestão da coisa pública a partir da aprovação do regime de contratação diferenciada? Se os senhores têm conhecimento, já leram ou não acórdãos do Tribunal de Contas da União a respeito dos gastos feitos nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro? Vocês já leram. Qual é a ideia dos senhores a respeito do papel do Congresso Nacional, da Comissão Mista de Orçamento, ao estabelecer que determinada obra deve ser paralisada em razão das notícias trazidas pelo Tribunal de Contas? Essas notícias trazidas pelo Tribunal de Contas se apresentam como bastante para isso? O Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Congresso Nacional nos termos do artigo 70 a 75 da Constituição. Essas as perguntas. Objetivas e, se possível, respostas objetivas.
Muito obrigado, senador Petax. Passa a palavra para o senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, cumprimentar o Marcos Vinícius, presidente da OAB, uma honra tê-lo aqui, cumprimentar os três indicados pelas lideranças partidárias, doutor Bruno Dantas, doutor Sérgio Mendes, doutor Fernando Moutinho. Quero dizer, senhor presidente, que fico muito feliz de estar vivendo esse momento na Comissão de Assuntos Econômicos, em que temos uma sabatina e que temos a oportunidade de escolher, como representante do Senado, como indicado pelo Senado Federal, três pessoas que têm, como já foi dito aqui por vários senadores, currículo que honram e que tem todos os atributos previstos na Constituição Federal para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Nós vamos fazer a instrução desse processo, mas eu quero já registrar de pronto que qualquer um dos três candidatos que sejam aprovados no plenário do Senado Federal, eu, como senador, me sentirei muito honrado com essa nomeação. Eu quero dizer que para um ministro ser nomeado ministro, para alguém, um cidadão ser nomeado ministro do TCU, o artigo 73 da Constituição exige idade entre 35 e 65 anos, idoneidade moral e reputação ilibada, além de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, assim como mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija tais conhecimentos. Aqui ficou muito claro, na exposição de todos os três, na leitura do currículo de todos os três, que todos os três candidatos preenchem esses requisitos constitucionais. Isso é o que é fundamental. Se fez uma discussão ao longo dessa semana, se de um perfil político, um perfil técnico, qualquer que seja o perfil, seja um político ou seja um técnico, o importante é que preencha todos esses requisitos previstos na Constituição Federal. E nós estamos aqui diante, claramente, de três pessoas que com pensamentos diferentes, com trajetórias diferentes, com algumas semelhanças entre eles, três servidores públicos, vêm do serviço público, mas todos três que preenchem esses pré-requisitos constitucionais. Então, eu quero aqui, mais uma vez, registrar. Eu estou muito à vontade nesse processo, porque qualquer um que seja indicado, seja escolhido pelo plenário do Senado, eu me sentirei bastante representado. Mas eu quero fazer uma pergunta também dirigida aos três. Três perguntas muito simples. Há severas críticas direcionadas ao Tribunal de Contas da União pelo governo e por, eventualmente, por parlamentares da base governista, quanto à atuação do órgão, daquele órgão. Vossas senhorias conhecem essas censuras? Como as avalia? Qual a visão de Vossas senhorias sobre as deliberações do Tribunal de Contas da União que levam à paralisação de obras? Vossas senhorias conhecem as nuances dessas decisões e quais os fundamentos objetivos que conferem essa competência à Corte de Contas? Eu gostaria de ouvir comentários dos três indicados. Também pergunto, se vossas senhorias fossem instados a enumerar três pontos principais que precisariam ser alterados na atual lei de licitações e contratos, quais seriam eles? Por que e de que forma deveriam ser as modificações? Essas são as perguntas que faço, cumprimentando, parabenizando os três indicados, parabenizando os partidos que fizeram as indicações, porque todas elas estão à altura do Senado brasileiro. Muito obrigado.
Claro, caro presidente interino desta sessão, eu queria cumprimentar a exposição feita pelo Bruno Dantas, que não tive a oportunidade de ouvi-la na integridade, mas recebi as informações da minha assessoria, que estava aqui acompanhando, ao doutor Sérgio da Silva Mendes e ao doutor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, pelas exposições feitas, e saudar também o presidente da OAB aqui, que nos honra com a sua presença. Presidente Lindbergh Farias, também da mesma forma como os oradores que me antecederam, farei poucas perguntas e as perguntas que farei serão dirigidas aos três candidatos ao Tribunal de Contas. E também repito aqui o que disse o nosso colega Rodrigo Hollenberg, que me antecedeu, de que qualquer um dos nomes indicados estará em condição de excelência, de competência, executando a sua função. Qualquer um dos escolhidos, não só pelas suas respectivas biografias ou currículos profissionais, mas, sobretudo, pela experiência profissional, seja aqui no Senado ou mesmo no próprio Tribunal de Contas, já que dois são egressos, um é ainda da ativa do Tribunal de Contas e o doutor Fernando foi servidor do Tribunal de Contas. Aliás, ontem estive no Tribunal de Contas falando com o presidente Augusto Nardes e abordamos esse aspecto e ele manifestava a alegria pela disputa que está acontecendo aqui nesse aspecto. Um dos problemas para justificar a sucessão de irregularidades ou, uma palavra muito usada, malfeitos no setor público brasileiro, é que o Brasil é um país pouco auditado. É um país pouco auditado. E talvez aí resulte exatamente as nossas deficiências. Veja o caso agora rumoroso que está envolvendo a Petrobras, a maior estatal brasileira. Diversos contratos e operações da Petrobras têm sido foco no Tribunal de Contas. Inclusive, a mais referida e mais polêmica delas, que é a compra da refinaria americana de Pasadena. Todavia, é notória a resistência da estatal em cooperar com as diligências do órgão, mesmo diante de fortes indícios de irregularidades. Na avaliação dos senhores, está na ordem do dia uma mudança legislativa que torne mais efetiva a atuação do TCU em casos como esse? Quem é que está livre no setor público do ponto de vista legal, de fornecer informações requeridas pelo tribunal, que é um tribunal de fiscalização e um tribunal que auxilia o Congresso Nacional nesses procedimentos? O senador Pedro Taques e o senador Rodrigo Hollenberg também fizeram algumas referências, mas eu iria direto ao ponto. Substituiu-se a Lei 8666, que foi a lei das licitações, muito rigorosa, que era exatamente para prevenir os tais malfeitos. Foi substituída pela RDC, Regime Diferenciado de Contratações, por conta dos grandes eventos esportivos à Copa do Mundo. Agora se estendeu, abriu-se a porteira, abriu-se RDC para tudo. Quero saber o que difere. A Lei 8666 era incompleta? Estava desatualizada? Ela não servia? O RDC, o que fez comparativamente a esses dois mecanismos de forma de licitação de obras públicas? Aqui também foi referido muito essa queixa que tem o Poder Executivo em relação, e aí eu, de certo modo, concordo, porque lembro da BR-470, na minha região lá de Lagoa Vermelha, que a obra ficou paralisada um tempo inadequado para a sua realização. E essa talvez seja a maior queixa que se atribui ao Tribunal de Contas. A própria presidente Dilma chegou a afirmar que achava um absurdo paralisar obra. A paralisação de uma obra, eu entendo que ela custa muito mais caro do que manter a realização e punir quem cometeu o erro e, digamos, imediatamente executá-lo na forma da lei, preservado o direito de defesa, enfim. Mas não você ficar 3-4 anos uma obra ali que, quando for retomada, vai custar muito mais caro para a própria sociedade. Então, o Tribunal de Contas tem que assumir esse ônus. Os senhores concordam que seja estabelecido um prazo ou limites para essas paralisações ou para esse debate e esta polêmica, quando eventualmente num edital o que perde na concorrência vai reclamar e judicializa essa disputa? Então, como pode ser resolvido esse processo em relação ao TCU? Já teve gente aqui nesta casa mesmo, lembro bem quando era jornalista, que defendeu o fim do TCU. Eu, pelo contrário, acho que o TCU tem que ser mantido, tem que ser preservado, estimulado, tem que ser fortalecido nesse trabalho de auditagem. E pergunto aos senhores, o padrão de auditagem aplicado pelo TCU hoje é eficiente? O que falta para melhorar o Tribunal de Contas da União? Muito obrigado.